cafeteiro todos viram.
Eu também vi.
O povo quer saber de onde vem este dinheiro, da mala do maleteiro.
A mala, a mala, a mala do maleteiro, só sai dinheiro e a bala.
O povo quer saber de onde vem este dinheiro, da mala do maleteiro.
A mala, a mala, a mala do maleteiro, só sai dinheiro.
Já fizemos uma prece aos nossos santos,
como se paga rádio e televisão.
Ele disse que é de um vale, sai em frente, toma cuidado com a mamata dessa gente. Existe um Vivaldino por aí,
o maleteiro todos viram.
Eu também vi.
O maleteiro todos viram.
No dia 12 de junho de 1963, na Câmara Federal, na presença do senhor Leonel Brizola, o deputado Amaral Neto pronunciou o seguinte discurso.
Com a palavra o nobre deputado Amaral Neto.
Senhor presidente, senhores deputados, de saída, quero relembrar uma conversa que tive ontem com um deputado de esquerda, que tendo lido os jornais me perguntou assim, muito admirado: deputado Amaral Neto, o senhor vai defender o IBATE? Eu disse, vou. E ele me disse, mas o senhor tem muito peito, porque o senhor vai ser crucificado. Senhor presidente, com todo o respeito que devo a esse deputado, devo dizer que no momento em que ele me diz que defender o IBATE é ser crucificado, eu vou crucificar-me com muito prazer. Vou crucificar-me com prazer por vários motivos, dos quais o essencial, o principal, é que são tantos os canalhas e os negocistas que se levantam contra o IBATE que ele deve ter alguma coisa de bom. Se bem que nem todos que se levantam contra o IBATE sejam negocistas e canalhas. Mas são tantos os que se classificam assim que alguma coisa de bom deveria ter o IBATE. E eu, quando procurei saber ao certo alguma coisa sobre o IBATE na última permanência que estive no Rio, quando no Rio estive, classifiquei os homens que dirigem essa instituição como homens pouco inteligentes. Pouco inteligente porque num país de demagogia como este, em que tudo que se possa fazer no interesse de algumas pessoas é vendido tão caro como se fosse feito a muitas, o IBATE não é sequer conhecido em um dos seus setores. Por exemplo, o de assistência social. Eu trouxe aqui fotografias arrancadas a um arquivo em número de 30, que poderia, vamos dizer, fazer plainar sobre a Câmara, principalmente para que fossem vistas pelos deputados pernambucanos, rio-grandenses do Norte e de outros estados do Nordeste, e que vou deixar aqui à disposição dos que quiserem vê-las. São fotografias sobre assistência médica, sobre assistência dentária, sobre as ambulâncias que percorrem o Nordeste, sobre centros de assistência, inclusive alimentar, espalhados em várias cidades. E aqui está um mapa que não é um mapa da véspera da eleição ou de qualquer véspera de eleição. É um mapa que registra a assistência do IBATE praticada entre 21 de fevereiro de 63 e 20 de março de 63. Portanto, o poder econômico neste instante não tem ninguém a eleger, ou não teria normalmente. E nós verificamos, por incrível que possa ser, que neste mapa, assinado pelo Dr. Fernando Costa, diretor da divisão médica do IBATE, no Nordeste, se registram 21.055 atendimentos de pessoas que vivem nas cidades de Arco Verde, Bezerros, Cabo, Caruaru, Escada, Garanhuns, Goiânia, Gravatá, Jaboatão, Limoeiro, Mossoró, Natal, Palmares, Recife, Vitória de Santo Antão e João Pessoa. Em alguns destes municípios, a assistência oficial não chega a ser um terço daquela do IBATE. O serviço médico neste mês de fevereiro a março atendeu 6.762 pessoas, a enfermagem 10.584, o serviço dentário 3.709 com 4.790 extrações de dentes. Os laboratórios de análise fizeram 217 análises e cerca de 6 ambulâncias estão à disposição desses núcleos para atender aquelas populações. Ora, se este instituto tão malfadado não disse isto de público até agora, e nem eu o sabia, e os deputados pernambucanos que aqui têm assento poderão, naturalmente, num discurso ou em tempo preferencial de liderança, desmentir aquilo que vou deixar dentro do meu discurso e as fotografias, é porque esse instituto se julgou na obrigação de realizar esta obra de assistência social sem ter que dar satisfação a ninguém. Mas eu perguntaria, em quanto calculam o custo desta obra de assistência social? Qualquer dos médicos presentes pode ter uma ideia de quanto custa isto. Ou qualquer pessoa que faça assistência social, ou que tenha uma noção, pelo menos rudimentar do que seja isto, pode ter uma ideia do custo de tudo isto. Mas para não perder tempo, porque estou apenas começando a falar sobre o IBAD e não vou terminar hoje, a reforma agrária que o IBAD é acusado de estar torpedeando por intermédio da compra e da pressão de deputados, como alguns maleteiros, que é a tradução dos que pagam seus programas em notas levadas dentro de malas para as televisões, como até mesmo alguns maleteiros têm informado através do rádio e da televisão. Vamos a ver, parece que esses maleteiros tiraram as suas lições do IBAD. Aqui está um livro, Recomendações sobre a Reforma Agrária. O professor Brito Velho disse-me em certa ocasião, e eu cheguei a duvidar dele, que o melhor livro sobre reforma agrária no Brasil, o mais substancioso, o mais completo, o mais técnico e o mais honesto, era este livro do IBAD. E como eu não poderia impunemente desconfiar do professor Brito Velho, eu fui ver o livro e compreendi que este livro é produto de um simpósio realizado pelo IBAD, quando muita gente não falava em reforma agrária como hoje fala. Foi um simpósio realizado de 17 a 22 de abril na cidade do Rio de Janeiro. Neste simpósio, que deu origem a este livro, nós encontramos referências deste tipo. Parece até que os maleteiros leram este livro. Vejam bem, a página 15 declara-se sobre a situação agrária do país. Isto mostra a saciedade que a discussão está atrasada de pelo menos 100 anos. O Brasil, que poderia ter liderado a América um poderoso movimento de reforma de estrutura, aparece hoje debatendo problemas já por quase toda a parte superados. Isto é dito pelo IBAD. E mais adiante, declara o mesmo IBAD no seu livro sobre reforma agrária, e devo fazer um parêntese, produto de um simpósio realizado na Guanabara, simpósio que teve a contar na presidência da sua mesa um homem do gabarito do Marechal Juarez Távora, nosso colega de Câmara Federal. Este simpósio que teve nomes dos mais representativos da economia brasileira, da política brasileira, da assistência social, da agronomia, enfim, de todos os setores que têm interesse direto na terra. Este simpósio concluiu por conclusões que estão contidas nesse livro. Vejam esta definição. Sempre temos repisado na nossa revista Ação Democrática e nos programas de rádio patrocinados pelo Instituto, que não pode haver a verdadeira democracia sem a justiça social e econômica. Tal justiça não existe para as nossas populações rurais, que vivem escravizadas pela miséria e pela fome. E essa escravidão não se distingue muito daquela criada pelas tiranias políticas. A situação do nosso povo do campo é uma chaga para a nação. E mais adiante, há dois inimigos da reforma agrária: os comunistas e os reacionários, o argumento reacionário de que a reforma agrária atenta contra o direito de propriedade é inconsistente. Ela visa, ao contrário, a dar o status de proprietário ao maior número possível de rurícolas. Por sua vez, os comunistas opõem-se à reforma porque ela diminui as possibilidades de êxito da pregação revolucionária. Cabe a nós, democratas, a frente única formada, combater a frente única formada pelos reacionários e pelos comunistas. Não parecem palavras de maloteiros e são palavras do IBADE. E mais, assim como a tendência natural da má estrutura agrária é se tornar pior, é preciso na reforma agrária introduzir uma nota de violência e de heroísmo sem a qual não se romperá o seu círculo mortal. E mais adiante, reforma agrária só merece tal nome quando realmente o objetivo é a alteração das relações entre as classes e as camadas da população no meio rural. E mais, uma reforma agrária do tipo democrático em países como o nosso, sem consistir exclusivamente numa alteração do estatuto da propriedade rural, não pode, entretanto, dispensar a revisão desse estatuto no sentido de alterar as relações entre as classes agrícolas e possibilitar o acesso do maior número de pessoas à condição de proprietários. Eu não posso perder todo o tempo em ler todos os trechos deste livro, que recomendo aos senhores deputados de esquerda e aos maleteiros também, para que saibam que já em 61 se diziam palavras enérgicas sobre a necessidade de se fazer a reforma agrária no país. Mas quero dizer que aqueles mesmos homens que nos acusam de financiados pelo IBADE e que por falta de coragem, porque covardes e pusilânimes são, atingem um só companheiro da nossa bancada da UDN, o companheiro Laerte Vieira de Santa Catarina. Na linguagem própria dos covardes e dos pusilânimes, aquela linguagem do ao que se diz e do que consta, própria dos canalhas e dos covardes, que a coragem não tem de afirmar frontalmente a acusação que querem fazer e procuram encobri-la, escondidos por trás do consta e do que se diz. Está na carta do líder, e é líder, do PTB ao líder do PSD, que o motivo principal das desavenças entre o PTB e o PSD é um deputado da UDN, que diz, o segundo se diz, vejam bem, a miséria, a infâmia, a canalice do homem que só é homem porque calças veste. Segundo se diz, próprio das lavadeiras de beira de rio, própria dos covardes, própria de qualquer coisa, disse bem o nobre deputado, estou ofendendo as lavadeiras da beira de rio, que não tendo a coragem de frontalmente dizer o que pensam, escondem o que pensam debaixo do que se diz. Porque segundo o que se diz, Laerte Vieira seria beneficiado pelos milhões do IBADE. Mas há mais. Quem diz ao que se diz é o companheiro de negociata do escroque internacional Samuel Weiner. É um negocista da última hora. É um homem ao qual no Palácio Tiradentes, quando lá funcionava a Câmara dos Deputados, disse um líder da UDN, que no seu discurso era interrompido pelos brados desse moço: ladrão, ladrão, ladrão. Até que, interrompendo o seu discurso, disse: senhor deputado, Vossa Excelência pode me chamar de tudo menos de ladrão. E esse deputado disse: ladrão sim, da honra alheia. E o líder da UDN respondeu-lhe dizendo toda a verdade: Vossa Excelência pode dormir tranquilo então, porque eu não tenho que lhe roubar. Ora, senhores deputados, tomei o discurso deste moço, com os apartes que lhe foram dados, em que há até um jantar que moralmente me deu indigestão.
porque o autor do aparte esquece que com ele já jantei e com ele tendo jantado, estou liberado para jantar com qualquer um. Mais do que isso, senhores deputados, eu não enveredei neste caminho desta Câmara. Desta tribuna tenho respeitado os homens do PTB, a bancada do PTB, e tenho nominalizado as pessoas a que me dirijo. Mas se querem este caminho, saiam da frente. Eu lhes garanto que ninguém é mais mal educado nem mais louco do que eu. Se querem falar nesta linguagem, aprendam-na e sejam homens para falar esta linguagem. Porque comigo ninguém a fala impunemente. Aqui está neste discurso que eu disse coisas inverídicas, falsas, levianas. E o que, que eu disse, senhores deputados? Que contas da delegação não de trabalhadores, mas de alguns trabalhadores, como a maioria de cafajestes que têm o título de trabalhadores, de beneficiários do roubo do fundo sindical e dos institutos em desgraça dos demais trabalhadores, que aqui estiveram não para dizer nada a esta casa, mas para urrar com animais que na sua maioria são, para insultar, que não são trabalhadores, são os privilegiados da CGT, que à custa dos cofres públicos assaltam a nação. Eu disse o quê? Que estas contas tinham sido pagas por um homem que grampeou um cartão a essas contas, no qual se dizia: assistente trabalhista Palácio do Planalto, presidente da República, telefone tal, ramal tal. Em que é que eu menti? Foram 3 deputados desta casa e viram este cartão. Não viram os cartões deixados nos outros hotéis? Como também ainda não viram, e esta casa precisa saber, que ali nos restaurantes dos GTB há cerca de 20 milhões de penduras das delegações sindicais vindas a Brasília e que não comem tão pobremente porque até vinho estrangeiro bebem. Pois bem, eu li tudo isto. E li uma declaração do nobre deputado Benedito Cerqueira, a quem eu respeito dentro da sua posição. Li uma declaração do deputado Benedito Cerqueira, segundo a qual este moço tinha posto no seu cartão Palácio do Planalto, Presidência da República, de bobagem. Está escrito, publicado no Diário do Congresso. Quer dizer que de bobagem se usa o nome do Presidente da República. De bobagem se imprime um cartão com o nome do Presidente da República. De bobagem se assalta o Lloyd brasileiro e um deputado daqui que pediu uma comissão de inquérito, até hoje não a apresentou, talvez porque o Presidente da República pedisse a ele que não a apresentasse. E como eu assinei essa comissão de inquérito, eu vou querer saber por que não foi ela apresentada. De bobagem, janta-se e almoça-se com um escroque internacional que recebe dinheiro estrangeiro para financiar campanhas estrangeiras no Brasil. De bobagem, e de quanta bobagem se governa este país. Porque isto é um governo de bobagem. Quando o deputado Benedito Cerqueira definiu este cartão, não sabia talvez de que estava definindo não um cartão, mas um governo. Não é o cartão que é de bobagem. De bobagem é o governo que deixa existir esse cartão. Veio o moço, do qual nada se lhe pode roubar, e disse desta tribuna que haviam sido levianas as acusações. Por quê? Porque a CNTI teria pago depois de eu ter denunciado aqui, mas eu já tinha prevenido. Eu disse que se mais inteligente fosse politicamente, menos sôfrego, teria esperado para apanhar em flagrante o pagador. Não esperei, e foi um pagador diferente do que vai normalmente. Porque não se pagou como de costume com o dinheiro da Supra. E quando eu fiz a denúncia da Supra, foi um escândalo, todo mundo disse: prove! Provar o quê? Os jornais estão cobertos de matéria paga de João Caruso. Mas provaram o quê? E o que mais me estranhou em tudo isso, senhores deputados, é que nisto tudo eu vi uma coisa triste, melancólica, imoral. Eu vi um homem que moral não tem para acusar um carne seca, acusar um partido como a UDN desta tribuna e levantar suspeitas sobre o pagamento de passagens dos convencionais de Curitiba. Ora, senhor presidente, este homem é líder de um partido que paga programas de televisão com notas de 500 e 1000 cruzeiros dentro de maletas. Este homem é líder de um partido dentro do qual estão maleteiros. E quando se exige do IBADE que se prove origem, eu diria desta tribuna que se do IBADE fosse como dirigente, na comissão de inquérito diria: não deponho enquanto não souber quem é o homem do crime da mala, enquanto não souber quem é o maleteiro, enquanto não souber quem bota aquele dinheiro dentro da mala. E por que está se dizendo isto? O moço pede satisfações ao UDN. A resposta que deveria ser dada ao moço não pode ser dada numa câmara nem em casa de família. E não pode, senhores deputados, porque é terrivelmente doloroso um congresso assistir um espetáculo deste. Um homem coberto de palha, de rabo de palha, entrando numa fogueira como se nada houvesse em torno dele. Ora, os deputados, meus companheiros, acharam que deveriam dar satisfações. E deram-nas aqui. Eu não as dou. Quando um homem, e muitos, e a maioria existe nesta casa, mas vou buscar um nome fora do meu partido. Quando um homem como, por exemplo, o Marechal Juarez Távora, da bancada carioca nesta casa, resolver pedir satisfações de onde, como e com que dinheiro comprei esta gravata, eu estou obrigado a subir a esta tribuna e dizer até onde foi plantado o algodão que produziu a fibra que trançou este tecido. Mas não tenho, não devo e não posso, sob o risco de ferir a minha honra, dar satisfações a quem honra não tem. Não posso e não devo e não admito que meu partido dê satisfações a quem não tem satisfações a dar porque não as pode dar. E então, diria eu hoje, nós demos as satisfações. Mas se, por exemplo, o deputado João Calmon, no seu já histórico debate, tivesse insistido sem cessar, como fazem conosco, IBADE, o diabo, fizéssemos nós com eles. E a mala, e o maleteiro, e as notas de 1000, e a Agência Nacional, e o dinheiro roubado, e a chantagem a Anderson Clayton, e a sambra para pagar plebiscito para devolver o poder ao presidente da República, e a chantagem de Hugo de Faria em São Paulo exigindo 500 milhões aos industriais para financiar o plebiscito. E a mala? Eu quero saber da mala antes de explicar qualquer coisa. Eu quero saber da mala para depois explicar outras malas, se quiserem. O que acontece, senhores deputados, é que estamos conduzindo esse parlamento para um caminho perigoso. Perigosíssimo. Muito mais do que pensam. Eu disse uma vez nesta Câmara aquilo que cada um de nós pode repetir com autoridade moral. Não há valente que não encontre outro valente pela frente. Não há acusador que, tendo um rabo de palha que vai daqui ao Rio ou a São Paulo, possa se meter a acusar ninguém.
Interrompo, Vossa Excelência, para informar que dispõe de apenas 5 minutos para concluir sua oração.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senhor presidente. Ora, senhores deputados, aquilo que me senti na obrigação de dizer aqui, e volto a dizer, como disse o deputado Aliomar Balieiro no outro dia, quando uma verdade disse também, não tinha nenhum ânimos injuriante, apenas ânimos narrante.
E é puro ânimos da Rande o que me impediu a esta tribuna. Ânimos na Rande mesmo. Ânimos na Rande sobre dinheiros que pagam coisas sem que se saiba de onde vieram. Ânimos da Rande da nossa posição na bancada da UDN, que tem sido uma posição do homem de bem acostumado sempre a prestar contas do que faz, mas que tem que aprender que a canalha conta não se presta. Presta-se conta a homens de bem. Disse e anunciou o deputado, o nobre deputado Paulo de Tarso, que vai apresentar a comissão de inquérito o nome de uma pessoa, de uma personalidade estrangeira, que é o intermediário ou financiador do IBAD. Afirmou ele, os jornais todos têm anunciado. Eu quero ter o prazer de ouvi-lo, porque respeito e admiro o deputado Paulo de Tarso. E gostaria muito de conhecer qual será este estrangeiro do outro lado, ou do meu lado, porque o estrangeiro do lado de lá eu já trouxe aqui com a ficha desde o nascedouro. E a diferença aí está. O estrangeiro do IBAD ainda não apareceu e nós estamos esperando por ele. O estrangeiro do lado de lá eu já o trouxe aqui e ele continua jantando e almoçando com todo mundo como se estrangeiro não fosse, nem escroque também. Eu volto a dizer, com toda tranquilidade e com os melhores objetivos, vamos parar de cinismo, vamos parar de hipocrisia. Vamos honrar as calças que vestimos. Ou vamos ser homens para dizer claramente as acusações que queremos dizer. Ou então vamos parar de falar porque pode acabar mal. Vamos tomar posições. E eu, muito mais do que ninguém, tenho a obrigação de aplaudir quem acusa. Porque muito acusei na minha vida, justa e injustamente. Mas quero que aqueles que acusam tenham a hombridade, a honra e a dignidade e o caráter de dar nome aos bois sob sua própria responsabilidade. Vamos deixar do ao que se diz, ao que consta. Dizem, porque isto na linguagem ganabarina chama-se fofoca de colunista social. Não fica bem para deputado, muito menos federal. Não fica nada bem. E não ficando bem, quero agora, para terminar, lembrar a esta Câmara o seguinte. Nós estamos sendo esmagados no Brasil pela indústria do slogan. A indústria da repetição. A indústria daqueles que na lama metidos e dentro dela andando, afastam-na como se nela não estivessem. Dizendo, meu caminho é para frente, eu sou o viandante que não se preocupa com coisa nenhuma. E se amanhã mostrarem a esses viandantes cópias autenticadas de roubos praticados em seu benefício ou por eles próprios, podem estar certos que eles dirão como sempre: isso não me interessa. O que me interessa é a reforma. O que me interessa é a emenda. E vem em cima da gente. E o IBAD? E o IBAD? E o IBAD? Vamos repetir também, todos nós. Vamos criar o slogan. Vamos ter a coragem de ser cretinos também. Vamos imitar as parcelas de ensinamento de Disraeli na Inglaterra. Vamos poder dizer a este país que ele pode ser tão forte porque aqui os homens de bem têm tanta audácia quanto os canalhas. Vamos repetir os mesmos slogans e a mala. Da onde vem o dinheiro? Da mala! Quem paga o dinheiro? Da mala! Quem leva o dinheiro na mala? Quem ajuda o maleteiro? Quem entrega o dinheiro? De onde ele é tirado? Quem o roubou, ou quem o extorquiu, ou quem o deu? Porque sem isto, senhores deputados, não há força humana, não há poder humano que me faça daqui por diante me afastar da seguinte premissa: ou
explicam de onde vêm os seus recursos ou perguntem a outra pessoa de onde vêm os nossos. Não posso mais admitir, e acredito que ninguém nesta Câmara também, que se continue a agir desta maneira, com ou sem aqueles que não podem mais fazer do que fazem, porque a inteligência que Deus lhe deu é aquela mesma e a culpa não é deles. Senhores deputados, os insultos não são meus. Eu já disse que estou usando de ânimos narrante. O Diário do Congresso registra o discurso daquele que, dando a partes, recebeu resposta na Câmara Federal na Guanabara. Aqui se fala e aqui se diz. Quem pagou as passagens da UDN? São inverídicas as acusações, são falsas, são levianas. O deputado Laerte Vieira, ao que se diz, consta que está tudo aí. Na carta ao líder do PSD, transformando um deputado udenista nesta briga em família, no estranho que é a causa da briga em família. Um estranho que não podia ser tratado pelo autor da carta, porque o autor da carta, calcanhar dos seus pés, não poderia chegar nunca no terreno moral. Ora, senhores deputados, para encerrar, lhes digo, se a guerra é dos slogans, e vou lembrar-lhes só este episódio, Argentina de Perón, quem não se lembra? Perón cumpre, evita, dignifica. De tal forma que o mais antiperonista homem do mundo, quando pensava em Perón, pensava em cumpre. Assim como nós brasileiros, quando pensamos no maleteiro, pensamos em que ele tem razão, porque está escrito nas paredes, está repetido em todo canto, está espalhado nas televisões e no rádio, está insistido dia e noite pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos adentro. Pois bem, criamos um slogan. De onde vem o dinheiro da mala? De onde vem o dinheiro da mala? Quem dá o dinheiro da mala? Quem pagou a régia, a campanha feita na Guanabara, campanha como nenhum presidente da República jamais teve lá naquele estado? Quem pagou? Quem? De onde vem o dinheiro da mala? É isso que nós temos de insistir, senhor presidente. Em nome do decoro e da honra deste Congresso, em nome da democracia brasileira errada, cheia de falhas, tão necessitada de ser marcada por uma modificação total, mas democrática. Mais democrática, que ainda nos permite, ao mesmo tempo em que existem aqueles que querem destruí-la, ainda nos permite que possamos defendê-la. Vou terminar, senhor presidente. Por isso, nestas últimas palavras, eu insisto mais uma vez. Vamos apurar tudo, mas não podemos admitir que a nós nos imponham a obrigação de defender-nos quando moral não tem para nos impor essa obrigação. E, portanto, partindo deste princípio, nós nos afirmamos aqui como aqueles que satisfação não dão mais e não a darão mesmo enquanto os maleteiros de todo tipo não disserem quem na sua mala coloca o dinheiro que lhes paga.